Turning today to the Acts of the Apostles, chapter 5 and verse 41.
Eu estou abrindo hoje nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Deus. E esse é o nosso título, considerados dignos de sofrer. Bem, deixe-me voltar para o versículo 26, só para recapitular um pouquinho. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência. Esses são os apóstolos que estavam pregando no templo novamente. Trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Você está agindo contra nós. Eles estão culpando eles, julgando. Vocês estão movendo o povo contra nós. Claro que esse não era os motivos dos apóstolos. Essa não era a intenção dos apóstolos. Eles estavam chamando o povo para arrependimento. Porém, os líderes, os saduceus e os fariseus orgulhosos, aquele povo judeu, eles estavam chamando homens e mulheres para o arrependimento, para buscar o perdão de Deus. Mas não, o que eles pensam é que eles estão contra eles, principalmente buscando para que as pessoas fiquem contra eles e culpá-los pela execução de Cristo. E eles odiavam o que ele ensinava. O que eles ensinavam, que Cristo era o Messias, que sofreu e morreu na cruz do Calvário. Lá foi feita uma expiação e perdão dos pecados de todos aqueles que vierem a ele. Então, eles lembram ele. Versículo 28, dizendo, não vos admoestamos, nós expressamente que não ensinasseis neste nome. Era uma ordem que eles deram. E aí eles reconhecem, eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. O que eles estavam ensinando. E mais do que isso, Cristo Jesus é o Senhor e Salvador, era falado. Aquele profetizado, versículo 29. Bom, esse é o primeiro título da nossa mensagem. Este é o grande teste para os apóstolos. Agora, eles, humanamente falando, eles estão numa situação de desastre. Talvez eles sofram grande violência, até morte, oposição com certeza das autoridades. Mas aqui, Pedro, de uma forma corajosa, passou no teste. Porém, respondeu Pedro e os apóstolos, disseram, esse é no versículo 29, lembre-se que eles eram homens, trabalhadores, agora eles são confrontados com aqueles que são mais importantes da autoridade. Os líderes judeus, não os romanos. Mas eles deviam ter medo. Mas não. Como que eles passariam esse teste incrível? Porém, respondeu Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Bem, eles falaram tanto, eles referiram-se a profecias desde os pais, dos patriarcas. Eles referiram-se de várias profecias dos Salmos e o que eles queriam dizer era você deve obedecer a Deus de acordo com a palavra dele. Você deve obedecer a palavra de Deus que declara que esse Cristo é o Salvador e que ele deve ser ouvido. Devemos obedecer a Deus em vez do homem. É o que Pedro fala. E ele traz um contraste aqui. Olha como ele fala para eles. No versículo 30, o Deus de nossos pais. Em outras palavras, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus de Moisés. Foram os patriarcas, os pais, que receberam a promessa que eles teriam um grande descendente. E entre esse grande descendente, o mundo inteiro seria abençoado. Então, o Deus dos nossos pais é uma referência das promessas e predições de Cristo. E para Moisés, que foi premedito que aquele que viria entre o povo, que seria divino, que seria Senhor e Salvador, ouça ele, o Pai dos nossos pais. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus da morte, mas olha o contraste. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste. E aqui temos outro par também. Ele ressuscitou, o Deus o ressuscitou, mas você o matou. E aí o segundo contraste, suspendendo-o no madeiro. Então existe um par de opostos. Deus o ressuscitou, mas você o matou, você estava contra Deus. É a implicação clara aqui. Você o humilhou, o colocou num tronco, uma grande maldição, na estimação dos judeus, ser colocado no tronco, crucificado. Bem, você o crucificou, recusou ele, negou ele. Ele, Deus, exaltou, glorificou com a sua destra, fazendo-os ficarem igual com o Pai do que ele era antes. Um príncipe, um salvador, um guia, muitas coisas. Mas esse é o rei, esse é o líder que temos aqui. Bem, claro que ele sofreu e morreu. E a morte expiatória pagou pela punição dos pecados para aqueles que recebiam, para dar arrependimento para Israel e perdão. De outra forma, carregar os pecados. Bem, olhamos para essas passagens e no versículo 32. E nós somos, os apóstolos, testemunhas acerca dessas somos. E o que se implica é que os apóstolos foram desafiados em termo sobre as suas fraquezas e poder pregar. Nós somos testemunhas dessas coisas. O que eles querem dizer? Nós temos uma obrigação de declarar o que vimos. E se vimos o Senhor ressuscitado, seria um crime, um pecado, não declará-lo. Manter as pessoas, manter para nós. Nós testemunhas, nunca vimos Deus, mas somos apontados como se fosse como testemunhas. Somos obrigados a testificar sobre eles. Não podemos nos silenciar. É esse o conteúdo na resposta deles. Somos testemunhas acerca dessa palavra. Nós também, o Espírito Santo, que Deus tem aqueles que obedecem. Então, aqui, ó, através dos milagres do Espírito Santo, nós lemos aqui no versículo 32. Deus deu para que obedecessem ele. E aqui Pedro tem grandes implicações. E ele não diz, mas ele diz para os fariseus e para os saduceus naquele lugar, porque você não obedeceu a ele. Você abusou, você recusou, você tem religião. Você tem religião formal, mas você não tem uma religião que você vive todos os dias. Você não tem Cristo, você não conhece ele, você não caminha próximo dele. Você não tem experiência do que é a vida, nenhum poder, nenhum, o Espírito Santo não está contigo. Isso que acontece. Eram homens inteligentes, eles entendiam. Então, também é o Espírito Santo que Deus deu para eles, que obedecem a ele. Por isso, lemos no próximo versículo: e ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberadamente matá-los. Pedro estava pregando no dia de Pentecostes. Parecia aprofundar e tocar muitas vidas. E nós não podemos ignorar isso, ou ignorar a Deus. Fez, mesmo para as pessoas mais brilhantes, a descrença, as pessoas mais duras, que não parecem ser assim. Bem, se você for de Deus, você não pode agir de qualquer jeito. Mas ele não pensava que era de Deus. Mas, se Deus quiser, ele vai conseguir lutar, mesmo que for contra Deus. Os saduceus e os fariseus, naquele grande conselho, concordaram chamar aquilo um dia. E chega. Eles decidiram, em vez de buscar a execução dos apóstolos, simplesmente eles seriam maltratados, eles bateram neles. E os judeus, os policiais levaram eles para um quintal, colocaram eles numa mesa de pedra, um a um, e aí bateram, chicotearam até que eles morreram. Eles pareciam em público como aqueles que não eram assim, mas isso é conhecido em todos os lugares. Eles tiveram humilhação e foi calculado só para o que acontece. E é como se fosse um aviso que pior aconteceria com eles, que foi calculado unanimemente, que as pessoas viam eles, respeitavam eles. E agora eles teriam que vê-lo como um povo humilhado. Mas eles continuaram firmes. Firmes eles ficaram. E eles regozijavam em estar tão. Em seguir a Deus e manter fiel mesmo no meio de tudo isso. E assim eles pararam de falar no nome de Jesus. O apóstolo pensavam: você não mencionou Cristo ou Deus. Você não poderá dizer que ele morreu na cruz do Calvário para fazer uma morte expiatória para pecados. Saberá que, para falar para as pessoas, que através dele ele dará vida, uma nova vida. Você não falará para o povo que ele ressuscitou da morte. E a reação dos apóstolos era fingir, era ver que eles não, que eles, era considerar que eles estavam dignos de sofrer. Mas versículo 34: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, perdão, eles estavam regozijando que eles podiam sofrer pelo nome de Cristo, considerados dignos de sofrer vergonha pela dor deles. Eles estavam, de certa forma, eles eram considerados dignos pelo conselho. O conselho viu que eles estavam fazendo para o ponto de vista deles. E eles sucediam quando estavam pregando Cristo. Então, eles deviam sofrer a oposição e o desaprovamento e até o ódio daquele povo. Mas muito mais importante era que eles eram considerados dignos por Deus. Esse é o meu povo. Manteu-se por mim, disse Cristo. Ele manteu. Eles me representaram. Eles se consideravam dignos de sofrer por ele. Não é assim nos dias de hoje, mas as igrejas mais antigas sabiam que existia sofrimento para o povo de Deus e que aqueles que viviam para ele poderiam ser decididos que eles poderiam ser opostos, machucados, perseguidos, por causa do ódio de Satanás. Se Cristo ressuscitou, o seu ódio é contínuo contra aqueles que proclamam Cristo e dos seres humanos também, aqueles que são opostos ao Evangelho ou ao ouvir a mensagem que temos que pedir perdão dos nossos pecados diante de Deus, buscar arrependimento e uma nova vida. E a objeção do ser humano, eles sabiam que eles seriam perseguidos. Ah, disse os apóstolos, somos considerados dignos de sofrer por ele, para que nós representemos ele. Eu não gosto de dizer isso, mas nessa semana passada eu vi uma organização cristã, uma organização para férias, e você podia ir para... Era um jornal americano, mas podia acontecer aqui. Você podia viajar para a Inglaterra e aí você visitaria as grandes cidades, os reformados, e você teria lições de cada cidade, te falando tudo sobre aqueles reformados, o que acontecia com aquela cidade, como que eles sofreram, isso e aquilo. Mas o que chamou minha atenção é que aquela propaganda, o que ela tentava passar, era mais ou menos 3 mil e pouco, parecia umas férias muito caras, por esse dinheiro que você gastaria, você veria todas essas cidades, e todos esses estudos em muita luxúria. Você teria hotéis 5 estrelas, tratado muito bem, voos primeira classe. E eu pensei, como que um congresso agora, pensemos nos santos que sofreram por Deus, e agora é um teatro romântico, é só um esporte, como se fosse. Você olha e você é movido de uma posição de grande conforto, luxúria e facilidade. Como que você vai se identificar com o sofrimento sem dividir nada? É tão estranho. Não pensamos nisso? Pense nisso nos dias de hoje. Ah, sim, essa é a nova maneira. Ah, talvez eu mencione um novo calvinismo, um novo tipo de calvinismo. Sim, amamos a doutrina, queremos aprender todas as doutrinas, as coisas profundas de Deus, fazer em luxúria, fazer sem o compromisso e sem o culto, sem o sacrifício, sem a vida. E nós vamos fazer rodeados de entretenimentos, rodeados de bandas, rodeadas de ritmos, músicas do mundo, e não entregar nada. Não, não. Nós vamos ser diferenciados do mundo. Teremos sim a doutrina, mas é isso. Essa é a definição do novo calvinismo: doutrina sem dor, doutrina sem compromisso, doutrina sem vida, doutrina sem sacrifício. Ah, não, queridos amigos. Você volta aos apóstolos. Eles sentiram-se honrados de ser considerados dignos de sofrer por Jesus Cristo para se colocar diante dele. Tem muito sofrimento, queridos amigos, que devemos aprender a lidar. Eu poderia levá-los a Colossenses, capítulo 1, 34, por um momento. O apóstolo Paulo disse aqui: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E o apóstolo diz essas coisas em mais 4 mensagens famosas. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Ele está em prisão e ele disse: regozijo-me.
que eu, necessitado do jeito que eu sou, com o passado que eu tenho, que eu, até eu, sou digno, considerado digno de sofrer como se fosse o sofrimento de Cristo. Que sofrimento de Cristo foi deixado para trás? Ele sofreu pelos nossos pecados e ele pagou a punição de todos os pecados. Expiação foi completa na cruz do Calvário. Ah, mas existe mais oposição, mais aflição pelos inimigos de Cristo e as hostilidades do mundo. Esses são os sofrimentos de Cristo que são deixados para trás. A oposição que vem para aqueles que pregam o Evangelho e aqueles que estão com eles. E ainda assim, Paulo diz aqui: eu regozijo nos meus. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Como que os sofrimentos dele, de Satanás, movido por ele, dos oponentes da mensagem do Evangelho, mas como é que é pelo seu corpo, pela igreja? Mas é. Quando o apóstolo sofreu, quando ele foi maltratado, eles estavam, mesmo os apóstolos todos, eles deram um exemplo para a igreja. Eles mostraram o que eles tiveram que passar para pregar o evangelho. Faz com que nós pensemos que deixamos de essas luxúrias, ou mesmo noites confortáveis em casa. Para que saímos, encorajamos outros, visitamos, façamos coisas para o Senhor. Mesmo que seja para nossas desvantagens, mesmo que perdemos oportunidades, porque sabemos que, como cristão, temos que ser assim. Quando era um jovem e nós fomos para o colégio, era diferente do que os dias de hoje. Os jovens cristãos, eles dormiam em quartos com muita gente nesses trabalhos nacionais. Quase 24 pessoas. E as pessoas vinham de culturas diferentes. E desde o primeiro dia, era assim, nós orávamos juntos. Nós representávamos Cristo com muita gente que eram difíceis e eram contra. E naquela época, você não tinha um quarto para dividir, não? Era muita gente juntas. É muito mais fácil nos dias de hoje, era muito difícil antigamente. Talvez você ache difícil hoje nos seus lugares de trabalho ou nos colégios. Como era um grande teste para os apóstolos também. Mas eles se regozijavam em ser considerados dignos de sofrer pelo Senhor. Mas como que essas perseguições beneficiaram a igreja? Não somos só movidos pelo preço pago àqueles perseguidos, mas os seus testemunhos alcançavam outros. E o Senhor salvou muito. A igreja era construída e nós agradecemos a Deus por cristãos que vão, continuem seguindo em frente para sofrer por Cristo. Bem, meu tempo está acabando, temos que concluir. Então, voltamos ao versículo 22, voltamos novamente a nossa mensagem. E eles não pararam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Eles continuaram ensinando tudo o que aconteceu. Depois de tudo o que aconteceram, eles voltaram para ensinar. Eles continuaram ensinando todos os dias. Eles voltaram. Você podia vê-los fora do portão do templo. Eu imagino lá onde as pessoas de Jerusalém sabiam que eles estariam. E eles pregaram, pregavam diariamente, em toda a casa também. As causas, sem dúvida, daquelas pessoas que foram curadas, eles diziam: venha, nos ensine, nós vamos trazer todos os vizinhos, todos aqueles das ruas, para ouvir. Eles ensinavam, os apóstolos e outros foram de casa em casa. Eles não pararam. Eles não pararam de ensinar. Ensinar e pregar, instruir. E a palavra traduzida pregar, bem, eu devo concluir, mas é uma palavra preciosa. A palavra traduzida pregar não é a palavra comum que nós usamos. Porém, como diríamos, proclamar Cristo é evangelismo, a palavra evangelizar, para proclamar as boas novas de Cristo. Eles evangelizaram, eles não pararam de ensinar e evangelizar Jesus Cristo, as boas novas do Evangelho. Não é isso triste? Existem tantas igrejas onde as pessoas amavam o Senhor e ele foi amado, adorado e louvado. Mas o pior é o hábito, que seria o pregador ensina na manhã o povo de Deus e ensina o povo de Deus à noite também. Então é só um ensino de doutrina e escritura de manhã que é bom, mas é o ensino da escritura e da doutrina à noite. Para os crentes, maravilhoso. Mas onde está o evangelismo? Ah, diz muitos pregadores, eu não acredito nisso. Eu não concordo com você que deve ter um culto específico para o evangelismo, falando de Cristo para o coração das pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acredito no evangelho, na oferta, mas eu acredito que é suficiente ensinar o povo de Deus, colocando uma palavra aqui e lá para os perdidos. Mas não era o costume das igrejas antigamente ensinar e evangelizar. Eles foram e eles ensinaram. E nos dias de hoje também. Esse é um dos motivos por que tantas, mesmo boas igrejas, ter eventualmente mudado. E eles agora usam o entretenimento, adoração contemporânea, eles deixaram de pregar o evangelho, de ter cultos evangelísticos, de persuadir com as pessoas. E porque eles esqueceram de fazer isso, a igreja está diminuindo. E agora as igrejas são tão pequenas, o que vamos fazer? Eles dizem: ah, depois de tudo, é melhor que usemos os entretenimentos, é melhor que usemos as músicas modernas, emprestadas do mundo, com líricas diferentes. É o que as pessoas querem, devemos fazer isso. Devemos nos entregar, o que vamos fazer? Então, movimento contemporâneo de adoração, agora estão completamente entregues a isso, em tantos lugares. Eles eram resistentes antes, mas agora são entregues. A solução era manter-se no Novo Testamento, fortemente. Eles não deixaram de ensinar e evangelizar Jesus Cristo. Toda igreja deve ter um culto evangelístico. Sempre, regularmente. Não devo falar quando. Se eles fazem de manhã ou à noite, ou não sei. Eles vão saber o que é melhor com sua sabedoria, mas deve sempre existir um culto evangelístico. E testemunho também, somos calvinistas. Acreditamos na salvação universal e devemos rogar com homem e mulher. E Deus, o Espírito Santo, ele usará o ensino. Bem, então, estudamos o grande teste. Existiram grandes testes para você e para mim. Mas será que vamos estar firmes para Cristo? Ou não? Será que seremos fracos? Às vezes indecisos? Não, não se preocupe com nada. Deixe que Deus tome conta. Não, deve existir aviso, um ministério de aviso para salvar o povo de Deus, sendo considerados dignos de sofrer. Ah, se pensássemos assim, eu quero ser contado por Deus, digno de sofrer, por Ele, pelo nome dEle, pela bênção, pelo benefício da igreja e da proclamação, o ensinamento, o evangelismo. Esta é a minha mensagem para amanhã, para essa manhã, queridos amigos, que Deus use em todo o coração. Oremos juntos, concluímos cantando o hino agora.